passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar a união, a integridade e a independência.
Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração.
As duas falas de Getúlio Vargas estão separadas por um espaço de tempo de 3 anos, 3 meses e 20 dias, mas muito distantes quando é analisado o cenário político do Brasil nos anos 30 do século XX. A posse de Getúlio na presidência da República em 1934, no que ficou conhecido como governo constitucional, foi uma exceção naqueles 15 anos em que Vargas permaneceu no cargo. A Constituição, promulgada em 1934, era resultado da revolta constitucionalista de 1932. Vargas estava no poder desde 1930, quando um golpe não permitiu que Júlio Prestes, eleito, tomasse posse no Palácio do Catete. O texto de 34, embora com forte influência varguista, não era exatamente uma vitória do seu governo. Por isso, não havia compromisso em cumpri-la até o fim. Assim, no final de 1937, o Brasil já tinha outra Constituição. Desta vez, autoritária, centralizadora e com viés fascista. Como o Brasil chegou ao autoritarismo do Estado Novo é o assunto da reportagem especial Estado Novo, 80 anos, que você acompanha agora.
Já percebendo os primórdios da sucessão presidencial, fui à casa do Antônio Carlos e não o encontrei. Estava em reunião com Flores da Cunha e outros na residência vizinha do embaixador José Bonifácio. Chamado, veio eufórico ao meu encontro.
Valadares, o seu presidente Vargas vai ser deposto.
Como assim?
Venho de uma reunião onde está o Flores. A situação do presidente é muito precária, salvo se ele caminhar firme para a eleição. E você, qual é a sua atitude?
Caio com o presidente.
É um estoicismo. Este homem nem marca mais audiência para o presidente da Câmara.
Conversamos um pouco, deixei Antônio Carlos mais calmo e dirigi-me ao Palácio Guanabara. Encontrei o presidente na saleta, que dá para a escada à direita de quem entra, despachando papéis. Ouviu-me atentamente e recomendou.
Volta lá e traz o Antônio Carlos.
Ao chegarmos, o presidente continuava na mesma saleta despachando seus intermináveis papéis debaixo de uns respingos de chuva que caíam de goteiras do telhado.
Que isso, presidente?
Estou deixando este telhado para você consertar.
Antônio Carlos estremeceu. Ouviu a conversa do presidente sobre a política do Rio Grande, com leitura de cartas. Quando saiu, disse-me:
O presidente está muito forte.
O diálogo que você ouviu faz parte do livro de memórias do ex-governador de Minas Gerais, Benedito Valadares. Em tempos idos e vividos, Valadares conta passagens de sua vida política, entre elas as que antecederam o Estado Novo. A escolha de um candidato à presidência para suceder Getúlio Vargas está ali. A Constituição de 34 previa eleições diretas em 38 e estas estavam marcadas para o dia 3 de janeiro. Mas a falta de consenso sobre um nome que agradasse Getúlio Vargas tornou-se um dos motivos para o golpe do Estado Novo. Mas a disputa política não foi o único motivo para que Vargas outorgasse uma nova Constituição em 10 de novembro de 1937, cancelando eleições, fechando partidos políticos e o Congresso Nacional, entre outras medidas sustentadas pelo estado de guerra que já estava em vigor. As dificuldades políticas no Brasil estavam postas desde os anos 20, época das revoltas tenentistas dos 18 do Forte e da Coluna Prestes e da Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas na presidência. Já nos anos 30, o Brasil enfrentou uma guerra civil. A revolta constitucionalista de 32, em São Paulo, queria que Getúlio convocasse uma nova Assembleia Constituinte. Mineiro, o senador Antônio Anastasia conta que a rivalidade entre Minas Gerais e São Paulo era intensa naqueles anos.
Na década de 30, a rivalidade entre Minas e São Paulo foi grande, foi muito representativa, especialmente a partir de 32. Conta aqui em parênteses também, meu avô participou de 32 e me contava como, de fato, os paulistas invadiram, mataram vários prefeitos do sul de Minas, houve uma reação muito forte, ele participou com vários outros da reação da ocupação de Campinas, de Ribeirão Preto. Então houve ali uma guerra civil e havia esse ambiente de rancor entre os estados.
Depois inventou o Brasil, foi seu Cabral, foi seu Cabral.
Reconstitucionalizado o país em 1934, Getúlio Vargas foi eleito pelo Congresso para o mandato de presidente da República. Seriam 4 anos sem a possibilidade de reeleição. As eleições diretas estavam marcadas para 1938. Mas da posse de Getúlio até o início de 1938, quando deveriam ocorrer as eleições, o radicalismo político no país aumentou. A intentona comunista de 1935 foi um dos momentos de ápice desse radicalismo. A intentona uniu aliancistas da Aliança Nacional Libertadora e os comunistas do clandestino PCB. A ANL havia sido colocada na ilegalidade por Getúlio Vargas em julho de 1935. O fato acirrou ânimos e provocou a intentona. Debelada a revolta em Natal, Recife, no Rio de Janeiro, Getúlio ouvia de seu ministério que era preciso punir exemplarmente os envolvidos na intentona, como escreveu em seu diário.
Continua a pressão das forças militares e da população civil para um castigo exemplar aos rebeldes. A Constituição, porém, não permite várias medidas aconselhadas, só suspendendo parcialmente os efeitos da própria Constituição.
As punições vieram. Olga Benário foi extraditada grávida para a Alemanha, Luiz Carlos Prestes e outros líderes do movimento presos, e o clima de radicalização política ficou ainda mais evidente. O estado de sítio, suspendendo diversas garantias constitucionais, foi pedido pelo presidente Getúlio Vargas no dia 25 de novembro de 1935 e aprovado pela Câmara e pelo Senado no mesmo dia. Mas o crescimento de movimentos extremistas não era visto apenas na esquerda. A direita, a Ação Integralista Brasileira, ganhava corpo com um discurso anticomunista, pró-fascismo e com forte apelo nacionalista. Os integralistas apoiaram todas as ações do governo contra os comunistas, na esperança de ter o aval de Getúlio ao seu candidato na disputa em janeiro de 1938. No momento do golpe, em 10 de novembro de 1937, também deram suporte.
Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero mamar! Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
A esperança era de que o Estado Novo favoreceria os integralistas, mas quando perceberam que o novo governo não era para eles, promoveram um levante em maio de 1938, a Intentona Integralista, liderada por Severo Fournier. O professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, explica.
Os integralistas pegam em armas e tentam atacar o Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro. É a chamada Intentona Integralista. Aí sim, foi a sopa no mel para o governo Vargas. Ele elimina toda e qualquer existência de agremiação político-partidária, tanto à esquerda quanto à direita.
No dia 13 de maio, Getúlio descreveu em seu diário as medidas que seriam tomadas contra os envolvidos no levante. A decisão se deu em uma reunião do presidente com os ministros.
Combinamos a criação de um tribunal marcial para o julgamento sumário dos culpados, a deportação dos suspeitos para a Ilha Grande e Fernando de Noronha, a reforma do processo e da lei penal e o restabelecimento do artigo 177 da Constituição.
Em dezembro de 1937, 20 dias após o golpe, Getúlio decidiu pela extinção dos partidos políticos, inclusive a AIB, permitindo que a mesma funcionasse apenas como clube, mas com outro nome. Em seu diário, o presidente registrou que Plínio Salgado estava de acordo com a decisão. O Decreto-Lei 37 foi assinado em 2 de dezembro.
Pela manhã, eu assinara o decreto dissolvendo os partidos e a Ação Integralista. Houve desgosto e inquietação entre eles. Não houve, porém, o propósito de hostilizá-los. Foi um ato de governo necessário.
Dias antes, Getúlio já recebia informações de que os integralistas tentariam algum tipo de levante. Mais tarde, em março de 1938, a polícia de Vargas frustrou uma tentativa de golpe dos integralistas.
O homem quem será? Será seu manduco ou será seu babá? Entre esses dois, meu coração balança, porque na hora
A disputa pela presidência da República foi para as ruas em meados de 1937. No dia 25 de maio, a situação escolheu o ex-ministro da Aviação de Vargas, José Américo de Almeida, como candidato. A convenção reuniu governadores, deputados e senadores no Palácio Monroy. Na manchete do Correio Paulistano, José Américo era apresentado como o candidato do povo. Nos jornais, as notícias davam conta do grande movimento gerado pela concorrida convenção no Monroy. O Correio da Manhã relatou o grande público que se aglomerava nas escadas de acesso ao plenário, que não oferecia, segundo o jornal, um grande espaço para eventos daquela importância. Era tanta gente que nem o presidente do Senado conseguiu entrar. Em uma nota intitulada "O dono da casa ficou de fora", o jornal A Noite informava que o senador Medeiros Neto, presidente do Senado, não conseguiu lugar e acompanhou a convenção de seu gabinete pelo rádio. O rádio serviu também ao candidato escolhido José Américo. Ele não foi à convenção, acompanhando-a de casa, ao lado de seu concorrente, o deputado goiano Domingos Velasco. José Américo era escolhido então o candidato que, supostamente, teria o apoio de Vargas para a eleição de janeiro. E saiu em campanha. Mas não durou muito, pois apesar de ser um candidato situacionista, José Américo tentou desvencilhar-se de Vargas, como observa o professor Antônio Barbosa.
José Américo sabe perfeitamente bem que desvincular-se de uma figura profundamente centralizadora, com tendências ditatoriais, como era o caso de Getúlio, seria a possibilidade dele angariar apoio nos grupos liberais do país. Eu acho que essa é a saída.
Ou como conta em suas memórias Benedito Valadares.
Dias depois, afastado do ambiente calmo das montanhas mineiras, começaram os discursos inconvenientes de José Américo. Inconvenientes foram os que pronunciou no Nordeste contra o seu maior eleitor por tabela, Getúlio Vargas. Refleti que, debaixo de balas, não iria com ele às urnas e parti para o Rio, a fim de pedir explicações.
A partir desses episódios, a candidatura de José Américo perderia a sustentação do governo. A esta altura, o outro nome da situação era o de Armando Salles, de São Paulo. Como nenhum agradava ao presidente, Getúlio e Valadares combinaram de buscar um terceiro nome para concorrer, fazendo com que Américo e Armando Salles desistissem. Valadares articularia um novo nome, mas isso é assunto para a segunda parte da reportagem especial Estado Novo, 80 anos.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.